Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à nossa reunião plenária. Tem na ordem do dia, como sabem, duas reapreciações de decretos. E a primeira é a reapreciação do decreto 46/14, terceira alteração à lei relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Está inscrito para intervir a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, PS, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em relação a este decreto 46 sobre o acompanhamento pela Assembleia da República do processo de construção da União Europeia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisou com toda a atenção os reparos do Sr. Presidente da República e já fizemos entrar propostas de alteração no sentido de lhes dar acolhimento, ou seja, de prever a realização por semestre de 2 debates preparatórios do Conselho Europeu, alinhando assim com aquilo que está prescrito no artigo 15º do Tratado da União Europeia, que fixa precisamente o número de Conselhos Europeus por semestre e são 2 ordinários, sem prejuízo da Comissão de Assuntos Europeus solicitar um debate preparatório de um Conselho Europeu extraordinário, sempre que a agenda o justifique. E penso que assim poderemos ultrapassar as objeções ou reparos do Sr. Presidente da República. Eu, no entanto, gostaria aqui de salientar um aspecto. Mais importante que a quantidade é sempre a qualidade. E eu penso que deveríamos ter especial atenção no agendamento destes debates europeus, no sentido de lhes dar alguma relevância, autonomia, para que sejam debates mais profícuos e tenham a relevância que merece e não surjam muitas vezes, como surgem na agenda, como meros apêndices de debates anteriores. Mas isto não é uma questão de lei, é só mesmo uma questão de agendamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa aguarda inscrições. Sr. Deputado Duarte Marques, por favor. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos aqui novamente a discutir as alterações que foram propostas pelo PSD e aprovadas também pelo Partido Socialista sobre a alteração do modelo dos debates sobre o Conselho Europeu. Quando o fizemos, foi porque considerámos que os debates sobre as matérias europeias não tinham o espaço adequado, merecido, nem a relevância que todos, ou pelo menos a maioria deste Parlamento, atribui aos temas europeus. Sr. Presidente, Sua Excelência o Presidente da República entendeu vetar estas mudanças porque entendeu que o debate que ficava garantido e expresso não era suficiente. Apesar, como todos sabemos, de a própria lei que regula estes debates permitir à Comissão de Assuntos Europeus marcar quantos debates quiser sobre este assunto. O que é facto é que quando esta forma de acompanhar o trajeto europeu foi decidida, o habitual era haver 4 cimeiras europeias. Depois passaram a realizar-se por vezes 6 e 7 na mesma presidência, às vezes só para ratificar o resultado de cimeiras informais e o Parlamento era obrigado a ir atrás desse número de cimeiras. Senhor Presidente, o PSD tomou boa nota das críticas do Sr. Presidente da República, de Sua Excelência, e também toma boa nota da proposta que, em boa hora, o Partido Socialista fez de ajustar a proposta inicial, garantindo assim que ao número de cimeiras exigidas por Presidência, ou seja, por semestre, correspondia pelo menos o mesmo número de debates no Parlamento sobre essa matéria, sobre a estratégia e o rumo da Europa e a sua participação de Portugal e a participação de Portugal nela. Chamo também a atenção que a Comissão de Assuntos Europeus pode como já podia, continuar a marcar e a pedir ao Parlamento e à Conferência de Líderes que marque todos os debates que considerar úteis sobre esta matéria. E se há uns meses atrás, quando esta proposta foi entregue, a vida europeia não estava tão presente na realidade portuguesa, entretanto duas coisas se alteraram. Uma fundamental, que é a bazuca europeia, que cabe ao Parlamento acompanhar e escrutinar, e o PSD muito em breve terá propostas muito concretas sobre essa matéria, e também o facto de se aproximar uma presidência portuguesa. E daí compreendermos a preocupação do Sr. Presidente da República de garantir que esse debate é feito. Mas, Sr. Presidente, com todo o respeito que tenho por Sua Excelência e pelas restantes bancadas parlamentares, e como alguém que gosta e, como sabem, acompanha muito os temas europeus, porque se sente um europeísta convicto, há uma pequena alteração que depende de todos nós, que pode garantir mais visibilidade, mais preponderância e, sobretudo, a dignidade que merece aos debates europeus. E, Sr. Presidente, não é do seu mandato, não é do anterior, tem sido sempre assim, é deixarmos de marcar os debates sobre o Conselho Europeu como apêndices de outros debates que ocorrem nesta casa com a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, não perdoe uma expressão, mas é quase como fazer um jogo Benfica-Sporting e a seguir colocar um jogo que é tratado como segunda divisão, quando não é, é só porque as pessoas já estão cansadas. Porque ver um Benfica-Sporting, depois um Benfica-Braga ou um Braga-Porto, logo de seguida já ninguém está atento, porque a nossa atenção também desfoca. E é para garantir que o debate europeu não é um apêndice dos debates quinzenais, não é um apêndice dos debates temáticos, que nós deixamos essa sugestão, porque ainda esta semana voltou a ocorrer a mesma coisa. É, Sr. Presidente, não voltemos a marcar os debates europeus para o mesmo dia, para a mesma hora dos debates quinzenais, dos debates com o Sr. Primeiro-Ministro e dos debates que têm uma importância especial neste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o veto do Sr. Presidente da República ao Decreto-Lei nº 46, que prevê a redução do número de debates sobre a União Europeia, foi uma boa notícia para a democracia portuguesa. É esse veto que nos faz estar aqui hoje e que dá a todas e a todos os deputados mais uma oportunidade para refletirem sobre as implicações desta norma para a Assembleia da República e para o seu papel enquanto órgão escrutinador e fiscalizador da ação do Governo. Está nas vossas mãos a oportunidade de arrepiar caminho e não diminuir a democracia portuguesa, nem esta Casa. Acompanhamos as críticas do Sr. Presidente da República quando diz, e cito, que a leitura mais óbvia do ora proposto é a desvalorização dos temas europeus e do papel da Assembleia da República perante eles. E, de facto, senhoras e senhores deputados, foi e continua a ser mais do que óbvio para toda a sociedade portuguesa que o que o PS e PSD pretendem alcançar com esta norma é limitar o escrutínio público da ação do Governo e, assim, proteger o centrão do confronto e do debate político. O caminho do PS e do PSD é diminuir esta Assembleia da República num absoluto desprezo pelo debate parlamentar e pela pluralidade que ele representa. Por isso, nesse pacote de alterações estava também a eliminação dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, além de normas que restringem a participação cidadã. Desvalorizar o Parlamento português enquanto órgão fiscalizador é um erro crasso, um erro de quem não conhece bem a história. Um erro principalmente nesta fase em que a União Europeia e os seus Estados-membros precisam de participação, transparência e representação popular para fazer face aos desafios sociais e económicos que enfrentamos, fruto da Covid-19 e das situações extraordinárias que ela origina. Vêm aí momentos de profunda crise económica e social. Não é nesses momentos que a democracia e o Estado de Direito devem ser reforçados e aprofundados? Assistimos ao avanço de populismos e de extremismos na Europa e também aqui na sociedade portuguesa. Não é esse o motivo mais do que suficiente para reforçar e aprofundar a democracia e o Estado de Direito? Se a tentativa de esvaziamento já era má, o timing foi ainda pior. Fazê-lo 4 meses antes do começo da presidência europeia do Conselho da União é escolher o pior momento. São as palavras do Presidente da República, não as minhas. Portugal prepara-se para receber milhões e milhões de euros europeus. Esses montantes, que alguns consideram um presidente envenenado, terão que ser distribuídos. Não é essa razão suficiente para se promover transparência e valorizar a fiscalização política? Mais dinheiro para alguns e menos democracia para todos é uma conta que só pode dar muito mau resultado. É esta a hora de reforçar o vigor democrático desta Casa, de valorizar o escrutínio público e garantir que o Governo exerce as suas funções de forma legítima e democraticamente responsável, não o contrário. É esse o nosso dever aqui. Por isso mesmo, o Bloco de Esquerda volta a afirmar a sua posição, da qual não abdicamos, porque também não abdicamos da democracia e dos seus princípios mais básicos. Esta norma é um atentado à democracia. O PSD apresentou-a e o PS aprovou-a. A proposta agora apresentada pelo PS é um fraco remendo que mal disfarça a posição inicial. Esperemos que, no momento da votação, o resultado seja aquele que a democracia portuguesa merece. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. É agora a vez dos Verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se no caso da reapreciação do decreto que iremos fazer a seguir a propósito das alterações à lei do exercício das petições, se nesse caso o PSD e o PS pretendiam dar uma verdadeira facada na democracia representativa, no caso deste decreto em torno da redução dos debates sobre as questões europeias, PSD e PS pretendem dar uma facada na democracia representativa. De facto, esta proposta que foi preparada, cozinhada e apresentada pelo PSD e votada também pelo PS, pretendia reduzir o número de debates parlamentares sobre o Conselho Europeu e sobre as questões europeias dos atuais 6 debates para apenas 2 debates por ano. Ora, esta pretensão representa para os Verdes um monumental atentado contra um dos poderes ou competências mais nobres deste órgão de soberania, que é a Assembleia da República, com o agravante de se tratar da fiscalização da atividade do Governo no âmbito das questões europeias, onde fora este debate, pouco escrutínio é objetivamente possível fazer. Mas é ainda uma proposta que se insere num esforço mais global de enfraquecer os poderes da Assembleia da República. Um pacote que incluía também as limitações pretendidas para a subida das petições a plenário ou a redução do número de debates com o Primeiro-Ministro. Sucede que ao enfraquecermos substancialmente as competências da Assembleia da República, estamos naturalmente a enfraquecer também a própria democracia, para além de ser uma proposta que em nada contribui para credibilizar este órgão de soberania, bem pelo contrário. Por isso mesmo, os Verdes votaram contra essas propostas e consideramos que bem decidiu o Sr. Presidente da República, porque se trata de uma pretensão que nada interessa à nossa vida democrática e à vida parlamentar. Trata-se, a nosso ver, de uma pretensão absolutamente inqualificável e cujo atrevimento só é, aliás, compreensível se as razões que levaram PSD e PS a trazê-la a debate e a votação estiverem ligadas ao receio do combate político por parte do PSD e do PS. E, portanto, os Verdes só podem agora esperar que esta decisão do Presidente da República represente um travão definitivo a este desígnio do PSD e do PS em procurar fragilizar as competências da Assembleia da República e de enfraquecer os poderes de fiscalização deste órgão de soberania sobre a atividade do Governo em matérias tão importantes como são as questões europeias, e lamentamos, por fim, que o Presidente da República não tenha seguido o mesmo caminho relativamente à redução ou ao fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde a primeira hora, o CDS foi contra este processo de relativização da fiscalização parlamentar da ação do Governo e, portanto, aquilo que agora acontece, fruto de um veto do Presidente da República, é o que em democracia se exige que aconteça. Ou seja, que quando há quem queira reduzir o papel do Parlamento, quando há quem queira reduzir a intervenção das oposições na fiscalização do Governo, deve, no equilíbrio de poderes, haver também quem, neste caso o Presidente da República, diga que obviamente esse não é o caminho certo, Esse não é o caminho do aprofundamento da democracia. E, portanto, aquilo que nós esperávamos, sinceramente, depois do veto